E agora com a gente aqui na CBN, senador Sérgio Souza. Ele está com a gente, nos visita mais uma vez. Uma honra recebê-lo, senador. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar novamente nessa cidade linda, maravilhosa que é Maringá.
Eu quero destacar antes da nossa conversa com o senador, que o senador Sérgio Souza, ele é o primeiro suplente da senadora Gleisi Hoffmann, que é ministra-chefe da Casa Civil. E o senador Sérgio Souza assumiu essa função quando a Gleisi foi para o ministério. E mesmo na suplência, sendo suplente, tornando-se senador, o senador, hoje senador Sérgio Souza, se destacou logo no seu início de trabalho e no ano passado a revista Veja o colocou como o terceiro senador mais atuante no Senado brasileiro. Isso mostra que, embora não tenha sido eleito diretamente pelo voto, é possível fazer um trabalho sério. Parabéns, senador.
Obrigado, Ronaldo. Eu penso assim. Qual que é a função de um senador? A função de um senador é representar o seu estado. Estou hoje no Senado e entendo que isso não pode ser por acaso. Tento buscar e identificar qual que é a minha missão. E dentro disso, moldar as minhas ações dentro do Senado, no cotidiano do trabalho, nas comissões, na elaboração de projetos, no plenário, nos pronunciamentos, voltados a um desenvolvimento do estado e desenvolvimento do país. E buscando sempre a diminuição da corrupção, a diminuição da burocracia, menos juros, otimizarmos os modais de transportes, colocando propostas eficientes, tais como a inclusão no PPA de uma emenda de 1,5 bilhão de reais para a construção de uma nova ferrovia que vai de Guarapuava a Paranaguá, e trabalhar para isso acontecer. Porque depois você trabalha para incluir no PAC, depois você faz reuniões para debater o projeto, toda semana ou todo mês você está envolvido nisso. Criarmos o Tribunal Regional Federal do Paraná, essa semana inclusive tive uma audiência com o ministro Félix Fischer, que é nosso paranaense, amigo, dizendo a ele da necessidade de nós termos esse tribunal, se não pelos meios que nós temos hoje no Congresso, as PECs, uma de minha autoria que está no Senado, um processo de votação já no plenário, e uma outra que está na Câmara dos Deputados, que já passou pelo Senado. Se o STJ entender que esse não é o meio mais adequado, porque há uma discussão de quem é a iniciativa, a prerrogativa pela iniciativa, então que façamos um projeto de lei lá de origem no Poder Judiciário, porque nós temos hoje uma oportunidade única, o Paraná tem. Nós temos um conterrâneo paranaense, presidente do STJ, de quem é que tem o poder de fazer esse projeto de lei, e nós temos uma ministra, chefe da Casa Civil, que nós sabemos o tamanho que é a chefia da Casa Civil. Se nós perdermos esse momento agora, quando é que nós vamos fazer? Então, o trabalho é intensamente no sentido do desenvolvimento do Estado e do país. E, lógico, também cuidamos diretamente de municípios, prefeitos, bandeiras agropecuárias, como foi o Código Florestal. Ontem ainda fiz um pronunciamento sobre a importância do etanol no cenário nacional e mundial, inclusive para a sua finalidade para o meio ambiente. Então são bandeiras que a Veja, quando fez essa análise, dentro dos critérios por ela estabelecido e por uma universidade do Rio de Janeiro, analisou os trabalhos no Congresso e entendeu que eu deveria ser eleito o terceiro do Brasil.
Senador, e já que estamos falando sobre essa questão, porque é uma das suas preocupações, né, a economia do Brasil, nós tivemos a divulgação prévia de uma expectativa de qual foi o PIB do Brasil no ano passado. E se fala que a gente teve a repetição de um PIBinho, né, um pequeno PIB. O que estaria sendo um entrave no crescimento econômico do país? O problema é todo do mercado internacional, da crise na Europa, ou a gente também tem alguns entraves que atrapalham um crescimento pelo menos um pouco mais significativo?
Veja, essa diferença em alguns países que crescem mais e outros que crescem menos está muito já no tamanho que você está. As diferenças num país como a China são grandiosas, são enormes. Então, o crescimento é muito mais lógico. O Paraguai cresce a ordem de 10% ao ano. seja o Paraguai, mas só que ele está tão atrás no que diz respeito ao campo de desenvolvimento do Brasil.
Não pode estabelecer comparações com o Paraguai.
Não dá para comparar. E o Brasil, o PIB tem crescido pouco, mas o Brasil economicamente tem crescido muito. O Brasil, nos últimos 8 anos, o seu PIB passou de 500 bilhões de dólares para 3 trilhões de dólares. Então, nós crescemos muito nesses últimos 10 anos. Só que, no crescimento da produção industrial, principalmente, nós temos regredido por conta da competitividade, né? E tem atrás disso toda aquela questão do custo Brasil. Nós não somos competitivos hoje com países dos tigres asiáticos. Na década de 80... os tigres asiáticos, entenda aí, dentro dos tigres, a China produzia, o Brasil produzia 5 vezes mais do que eles, produção industrial. Hoje eles produzem 5 vezes mais que o Brasil. Quer dizer que o Brasil está produzindo menos que na década de 80? Não, o Brasil produz muito mais do que na década de 80, mas eles foram muito mais eficientes e utilizam, de certa forma, a mão de obra que eles têm de forma excessiva para produzir mais barato, e hoje é normal. Aqui dentro desse estúdio, dentro de uma casa de um cidadão, dentro de um gabinete de um parlamentar, você vê produtos ligeiramente importados, manufaturados dentro do nosso uso cotidiano. Mas o que tem segurado, Ronaldo, o PIB brasileiro ainda, eu quero fazer uma referência a isso, é o agronegócio, é a agricultura do Brasil. Você não tenha dúvida disso, que a agricultura, ela cresceu em 2011, nós não fechamos ainda os dados de 2012, mas ela cresceu quase 6% em 2011, enquanto que o PIB em 2011, total, foi de 2,7%. O PIB brasileiro foi 1% agora em 2012, mas o PIB do agronegócio chegou perto, ultrapassou a casa dos 5%. Como o agronegócio, ele tem uma proporção mais ou menos quase de 1/4 do PIB brasileiro é composto pelo agronegócio, se nós retirarmos o agronegócio, o PIB seria negativo, porque a industrialização, ela tem acontecido no agronegócio. Aqui nessa região de Maringá, nós temos, por exemplo, o setor de carnes, né, da transformação de proteína vegetal em proteína animal, nós temos indústrias de esmagamento, indústrias de derivados de soja, milho, assim por diante. Então isso gera emprego, gera renda, agrega valor. Então houve uma ligeira, quem segura hoje o PIB brasileiro é o agronegócio, mas há uma expectativa muito grande para o ano de 2013, 2014, por conta que se estabilizou essa questão da crise europeia. 2008 nós tivemos uma crise muito grande nos Estados Unidos, que teve reflexo direto no Brasil e no planeta como um todo, né? Porque os Estados Unidos sozinho, sim, ele é... mas ele é maior economicamente do que os próximos 5 depois dele. Então você veja o tamanho dos Estados Unidos e a influência e o impacto que ele tem quando há uma crise do tamanho que teve aquela. E agora nós estamos saindo dessa crise. Eu tenho uma expectativa muito boa para 2013. Eu acredito que não vamos crescer como crescíamos até 2008, mas nós vamos crescer mais do que crescemos em 2012.
E a gente precisa de infraestrutura também. Esse é um problema do país, né?
Esse é o grande problema do Brasil. Eu tenho trabalhado muito essas questões. A presidente Dilma, inclusive, focou o seu mandato em cima de planos direcionados aos modais de transportes em todas as áreas, tanto aeroportuária, portuária, rodoviária e ferroviária. Lançou planos específicos para a expansão. Se entende de que o governo não tem capacidade de fazer tudo sozinho, que precisa da iniciativa privada, mas tem algo que é inadmissível. Você veja, por exemplo, um navio que traz fertilizante do leste europeu ou da região do Canadá, entra pelo porto de Paranaguá, fica na Bahia atracado em torno de 60 dias para poder descarregar, pela ineficiência portuária que nós temos, não é de agora, isso é histórico, ao custo médio de $30 mil dia. Mais de US$1 milhão é pago só pela ineficiência portuária.
Ou seja, porque ele fica ali esperando para atracar mais tempo do que havia sido previsto.
E aí depois, Ronaldo, esse navio descarrega, vai para uma fábrica de mistura e coloca o fertilizante em cima de um lombo de um caminhão que vai até o norte do Mato Grosso. 3 mil quilômetros levando fertilizante. Ou quando nós produzimos a safra, nós transportamos essa safra através de um caminhão do Mato Grosso, do Paraná, quase que por um todo. Aqui a região do Maringá tem uma rede ferroviária interessante, mas também não é suficiente. E há até mesmo um monopólio e há aí uma tarifa cara por ser uma ferrovia. É uma demora. Então, nós precisamos otimizar os modais de transporte. Porque, no final, Quem é que paga tudo isso? Quem é que paga é o consumidor ou o produtor. E se nós não formos eficientes a este ponto, nós vamos ser, daqui a 20 anos, 10 vezes menor do que os tigres asiáticos no que diz respeito à produção industrial, porque nos tornamos ineficientes.
Quer dizer, esse é o desafio e a gente espera que o Brasil consiga dar conta disso.
Eu acho que o Brasil, ele sabe. O Brasil, que para mim isso é pejorativo, mas é tido como o país do jeitinho, nós vamos dar um jeitinho para sair na frente, porque nós temos uma característica que ninguém mais tem. Nós somos frutos de uma colonização mista de africanos, europeus, aqui os nossos nativos, e nós criamos uma cultura própria de saber conduzir as crises e vivemos. Somos jovens, né? Nós temos o Brasil, na minha opinião, ele renasceu com a Constituição de 88, após a ditadura ali, nós temos 25 anos. Então nós somos muito jovens no que diz respeito de democracia recente, saindo há menos de há pouco mais de 20 anos de uma inflação de há 20 anos, quase 20 anos, de uma inflação que chegava até quase 80% ao mês, para vir uma inflação que não tem ultrapassado a casa dos 5% ao ano. Então o Brasil vive um outro momento. Estamos prontos para crescer e vamos crescer, não tenho dúvida disso.
Senador, foi um prazer recebê-lo.
Obrigado, Ronaldo. Eu me coloco à disposição dizendo que tenho orgulho de ser senador desse estado, que para mim é o melhor estado e é o estado que é exemplo para o Brasil. Nós temos feito a diferença no cenário nacional, não tenha dúvida disso.
Um abraço. Senador Sérgio Souza conversou com a gente aqui na CBN.